Um estudo publicado pela revista Nature Medicine ajudou a reavivar a polêmica que existe em torno da questão ética da edição genética. Isso porque o estudo faz referência a alterações genéticas feitas pelo cientista chinês He Jiankui no DNA de duas bebês. A alteração foi feita para tornar as bebês resistentes ao vírus do HIV, mas o estudo da Nature Medicine declarou que pessoas com mutações genéticas semelhantes ao que Jiankui recriou nos bebês têm grande possibilidade de morrerem jovens. Por conta dessa repercussão, surge uma dúvida. Quais são os pontos positivos e negativos em torno da edição genética? Antes de responder essa questão, a professora do Laboratório Nacional de Células-Tronco Embrionárias do Instituto de Biociências da USP, Lígia da Veiga Pereira, explica como funciona o procedimento de edição genética.
A edição genética é uma forma da gente modificar o genoma de um organismo. Esse organismo pode ser uma bactéria, uma planta ou até mesmo um ser humano. Então, são técnicas que permitem que a gente modifique da forma que a gente quiser a sequência do DNA lá de algum gene que nos interessa. É um tipo de atividade que a gente já faz há alguns anos, mas a grande revolução recente com a tecnologia do CRISPR, a eficiência com que a gente consegue fazer isso agora, que é centenas de vezes mais eficiente do que os métodos anteriores. Esse é um sistema que as bactérias usam para se defenderem da infecção por vírus. Então, o que foi feito quando os pesquisadores descobriram esse sistema em bactéria, eles conseguiram adaptá-lo para que ele funcione em células de qualquer organismo.
A professora apresenta exemplos de como a técnica pode ser utilizada dentro da saúde humana.
Um teste que estão fazendo com CRISPR é pegar pessoas que tenham tipos específicos de tumor. Então, você tira células do sangue dessa pessoa. Essas células do sangue, você tem lá as células do seu sistema imunológico. Com essa ferramenta de edição genômica, você pode alterar alguns genes nessas células para que elas passem a atacar o tumor. Então, uma vez modificadas essas células, elas voltam para o corpo do paciente e agora elas conseguem enxergar aquele tumor e atacar aquele tumor. Eu posso querer tratar uma hemofilia modificando as células do fígado do paciente com hemofilia para que ele passe a produzir fator de coagulação, ou eu também posso querer tratar uma distrofia muscular usando essas técnicas de edição genética, modificando as células do músculo daquele indivíduo para que ele passe a produzir a proteína que é defeituosa nele. Então, esses todos são exemplos de modificações genéticas em células adultas.
E apesar de exemplos como esses, o que faz com que a edição genética ainda seja alvo de críticas éticas? Lígia afirma que o problema está na manipulação em células embrionárias, como foi feito pelo cientista chinês He Jiankui. Ela também dá sua opinião sobre esse acontecido.
Por outro lado, você tem a modificação genética em células germinativas, que são os óvulos e espermatozoides. E isso, existe uma moratória, quer dizer, é um consenso internacional que isso não deve ser feito. A gente não deve introduzir modificações genéticas em óvulos ou espermatozoides, porque essas células vão fazer com que essas modificações genéticas sejam transmitidas para as próximas gerações. Então, numa medida de segurança, como a gente não tem total controle sobre essas modificações, a gente acha que seria uma irresponsabilidade criar modificações que possam ser passadas para outras gerações. Acho que foi ano passado, houve o anúncio de que na China tinham feito dois bebês geneticamente modificados por essa técnica de CRISPR. E isso é um problema. Por que que o mundo não quer modificar geneticamente um embrião humano? Porque a gente ainda não sabe o quão segura essa técnica é. A gente sabe que de vez em quando você quer fazer a modificação no gen A, ela acontece, mas pode acontecer a modificação num outro gen B, C ou D. Então, se você criar um indivíduo inteiro, uma coisa é você fazer isso em algumas células de uma pessoa. Se tiver algum problema, você tem como controlar. Agora, você fazer um indivíduo inteiro com essas modificações é uma irresponsabilidade.
E com tantas possibilidades positivas de exploração, qual será o futuro da edição genética?
Olha, a nossa esperança é que com essa técnica acelere o desenvolvimento de terapias para essas doenças que têm uma base genética bem definida. Então, a minha predição é que elas cada vez mais sejam incorporadas e permitam o desenvolvimento de novas terapias para doenças que hoje a gente não tem ainda nenhuma alternativa.
Eu conversei com Lígia da Veiga Pereira, professora do Laboratório Nacional de Células-Tronco Embrionárias do Instituto de Biociências da USP. Bruna de Zeró, para a Rádio USP.